pessoas. E eu percebi que a internet, né, começou a ganhar forma.
Sim.
Então, por conta do Instagram e etc., eu falei, não, eu tenho que escolher um nome curto e que seja um nome-chave. E aí eu utilizei basicamente um codinome que eu usava para jogar videogame, assim.
Que massa.
Eu sempre fui meio gamer também, tem esse meu lado então meio gamer.
Lógico, né? Eu disse aqui, eu dei a dica aqui, né? Tem participado de exposições e mostras de arte digital.
Foi assim que eu comecei, muito com arte digital mesmo. E hoje em dia eu desenho, basicamente, mexo com muita coisa digital. Então, esse nome surgiu daí, né? Dessa junção desses nomes ali. Eu quis colocar um S no início e queria que fosse um nome curto. Criei e, na época, era um sonho, né? Porque eu tinha 17 anos e um sonho de ser artista.
Mas, né, na rede hoje, já estabelecida como uma artista importante, você utiliza o Silnoi?
Utilizo.
Instagram, Facebook, tudo?
Sim, Silnoi é...
Silnoi?
Tem muitas
fechado,
formas de falar.
É fechado.
Pode ser Silnoi, Silnoi.
Ah, tá. Então não estou muito longe. Achei que era fechado.
Tá certo, mas também é
obrigatoriamente.
Pode chamar de Sil, tudo bem.
Pode ser Sil. A maioria das pessoas me chama de Sil.
Sil,
porque
legal,
daí Sil, como eu comecei a grafitar, né? Grafitar, mexer com pintura de mural, aí você tem que criar os seus codinomes, os seus vulgos.
É.
Aí eu falei, Sil. Sil é um bom.
Aí fica
um bom
mais
vulgo.
Curto ainda.
E também daí, depois de um tempo, depois quando eu fui me familiarizando com esse nome, né, que surgiu ali na minha adolescência, eu fui entendendo que esse nome pode ter muitas significações, que nem Sil, see you.
See you.
É legal.
Bacana.
Também Noah, porque noi, Noah, de escuro, assim, aquela coisa. Então eu acho que
pode ser um chamado,
de uma,
né?
De uma coisa assim, mas faz sentido.
Pra um cultura, chamado, né?
Para culturas distintas, né? Gostei.
Sim, faz...
See you, Noah, francês,
mas também
inglês.
Era pra ser uma coisa, assim, anônima, né? Mas hoje todo mundo já sabe que a Silnoi é a Sarah Welter.
É a Sarah.
E é isso, tá tudo bem.
Sarah Welter. Ô, Sarah, vamos falar Silnoi? Silnoi? Vamos falar desse lançamento. Quando você lançou a cartilha?
A segunda cartilha. 2, ele foi lançado no dia 3 de julho.
Então
começo
acabou,
do mês.
De ser lançada e você nos trouxe a cartilha
eu
aqui.
Trouxe aí pra vocês.
Pena
verem.
Que a gente ainda não está com o nosso sistema de transmissão online aqui para o Instagram. Para o pessoal ver, mas uma cartilha muito massa, cara.
Chique eterno.
Mas muito chique.
Vou postar na nossa rede.
Posta na nossa rede, por favor, Daniel. Queria falar primeiro sobre o trabalho gráfico da cartilha, diagramação e tudo mais, que você nos contasse, porque ficou muito bacana. E aí a gente entra no tema, né? Porque é impressionante o que tem aqui, né? Nós temos o que está, digamos assim, catalogado aqui, se é que podemos dizer dessa forma.
Eu acho que sim.
A cartilha traz a Esplanada Ferroviária, a Casa da Chefia, a Casa dos Empregados, o Casarão Tomé, a Casa Amarela, Estação Indo Brasil, Colégio Batatinha, Caixa d'Água, Ponte Eurico Gaspar Dutra, Ramal Ponta Porã, Estação Três Lagoas e vagões abandonados. E aí eu queria que você descesse, detalhasse cada uma dessas arquiteturas, dessas unidades, né? Fala um pouquinho aí, então, da parte gráfica e do lançamento da segunda cartilha.
A primeira cartilha, vocês já sabem, né? O foco dela era mais Campo Grande no geral,
sim,
né? Com essa segunda cartilha, a partir da primeira, eu vi que a Esplanada Ferroviária, ela era um assunto muito recorrente aqui em Campo Grande, né? Quando a gente fala de patrimônio. Só como eu sou meio do contra, eu falei assim, na primeira cartilha eu quero explorar outras coisas.
Sim.
Mas mesmo assim, esse assunto era recorrente. As pessoas me perguntavam, você sabe qual que é a casa tal que fica ali na frente da galeria de vidro? Você sabe qual que é aquela casa que fica ali perto do Zé Carioca, né? Porque todo esse espaço ali é tombado, né? Que faz parte do complexo ferroviário.
Sim.
Então foi daí que surgiu essa segunda cartilha com foco na ferrovia em si, né? Com foco também no complexo ferroviário de Campo Grande, mas também com alguns lugares do Mato Grosso do Sul para a gente entender a imensidão da ferrovia, porque a ferrovia não é só Campo Grande, a ferrovia é o estado inteiro.
Com toda certeza.
E assim, todo o design, os desenhos, foi tudo eu que fiz, né? a diagramação. Ah,
o desenho todinho assim. Nossa.
Fui eu que fiz essa diagramação. Que a gente escolheu, né, um demais. Papel ali na gráfica, um papel que fosse bem interessante e legal, né? Que desse essa pegada. Porque eu também acho que o tato, né, de você encostar ali num caderno é interessante.
Falou tudo.
E o fanzine, né, como é um formato fanzine.
O suporte, né?
Exato, ele é um caderninho, um livretinho mais pequenininho. Então você pode guardar no bolso, você pode levar para vários lugares. E também não tem muitas páginas, então é aquele coisa que você vai ler em 20 minutos, você vai ler, você vai entender e é isso aí,
sim,
sabe? Qualquer um pode ler, sei lá, você pode ter 5 anos de idade, você pode ter 30 anos de idade. Isso que é o legal da cartilha, assim. Então eu quis fazer essa diagramação.
E ela é distribuída, né?
Exato, né? O foco dela é educacional, né?
Sim.
Então, além de ser distribuída em locais de escolas e etc, eu também gosto de distribuir na rua, sabe? Lá na 14 de julho, para os jovens. Gente, aqui, ó, leia e resquiza o tempo. Leia a cartilha e resquiza o tempo.
Ô, seu Noi, tem uma coisa impressionante que é o apoio que você conseguiu, né? Do IFAM, da Fundac, que é a Secretaria da Prefeitura, né? A Lei de Incentivo ao Aldir Blanc e o Governo Federal também, e o Governo do Estado aqui, por meio... Que recebe a lei de incentivo, né? Queria que você falasse, então, do projeto, fazer uma retomada do primeiro, do um, né? Como surge, os fundamentos e tal, se tem a ver com pesquisa acadêmica, se não tem, e depois a coisa toma rumo, começa a andar sozinha, né? É assim, né, cara?
É.
Você começa a criar. Exato. E aí o negócio fala assim, não, eu agora tenho vida própria. Conta pra gente.
Então, né, o primeiro Resquícios, ele surge de pesquisa acadêmica, porque eu sou meio nerd, assim, eu gosto de pesquisar, gosto de ver, querer saber as coisas, né? Então, quando eu me mudei pra Campo Grande, eu andava ali pela 14 de julho, que é o trajeto mais famoso de Campo Grande, e eu sempre vi que tinha alguns prédios antigos, e o que me chamava muita atenção era a Casa Glória, aquele letreiro, Casa Glória. Eu falei, gente, que lugar é esse? Então, foi daí que surge a primeira cartilha. Que era esse caminho que eu fazia de bicicleta. Eu saía da UFMS andando de bicicleta e andando. Aí eu chegava no Mercadão pela ciclovia. Aí tem aquele Escola Oswaldo Cruz. Eu falava, gente, que lugar é esse? Aí eu ia pro centro, passava na 14 de julho, via aqueles prédios. Que lugar é esse? Então foi daí que surge. Esse caminho que eu fazia, surge o primeiro Resquício. Só que o Resquícios, ele iniciou com uma série de desenhos. Que eu queria registrar esses lugares que eu observava diariamente. Então, surge como desenhos. E daí eu expus em alguns lugares. Expus no Marco, expus no MIS. E as pessoas gostaram muito disso, né? Então, eu já tinha um trabalho de fanzine. Esse trabalho de fanzine mesmo. De pegar, desenhar, sair dando livretinhos aí pelas pessoas. Foi daí que eu tive a ideia de transformar o Resquícios numa fanzine. Porque... se as pessoas queriam saber a história, é muito mais fácil você entregar o livretinho aqui, ó, a história de cada lugar, do que eu ter que contar sempre, gente, então, esse desenho é isso, esse desenho é isso.
Sem dúvida.
E daí foi daí que surgiu o Resquício.
Sim.
Só que eu escrevi ele numa lei de incentivo, né? Porque como era um projeto que eu tinha a intenção de fazer ele bem grande, assim, e levar pra escola, fazer oficina na escola, distribuir nas escolas da fanzine, porque eu acho que é muito interessante as crianças terem conhecimento da própria história da cidade.
Sim.
Eu precisava de... incentivo, né? Investimento. Então foi daí que eu me inscrevi o primeiro Resquício no LPG, né? Lei Paulo Gustavo. Fui aprovada, consegui fazer e conseguimos a aprovação. E daí aumentou, né? A primeira série era 4 desenhos, depois aumentei mais para 6, no total ficaram 10 desenhos de 10 lugares aleatórios de Campo Grande. Um dos lugares que eu coloquei foi a Tia Eva, que é um lugar super importante para a história de Campo Grande, porque as pessoas não têm um conhecimento, né, tão...
perfeito.
Tão certinho de entender. Sim. Realmente que a Tia Eva que estava aqui em Campo Grande no início de tudo.
Exatamente.
E também a aldeia Marçal de Souza, que é a primeira aldeia urbana do Brasil que fica em Campo Grande,
sim,
ali no Tiradentes. Então foi essas curiosidades.
Inclusive, né? A Tia Eva tem a, digamos assim... menções na Assembleia,
sim,
Legislativa, como
foi tombado reconhecida
recentemente. Reconhecida também como, sim, fundadora da cidade, né?
Uhum.
Muito bonito isso aí. Muito
a
bacana.
Igrejinha São Benedito é a segunda igreja mais antiga de Campo Grande, que, sim, até hoje ela existe, lá na rua Tia Tia Eva, né?
É, lá no, perto da UCDB, né? Indo lá para a UCDB. Maravilhoso, né?
E aí depois, né, dessa primeira cartilha, eu percebi que as pessoas sempre, então, continuavam, né? Porque já que eu tinha esse trabalho de patrimônio, perguntava, ah, você sabe o negócio da ferrovia? Sabe o negócio, sei o quê? Aí eu falei assim, é, talvez eu tenha que, então, fazer essa pesquisa mesmo, né? E eu comecei a conversar bastante com o pessoal do IPHAN, que eu queria, então, fazer uma parceria com o IPHAN do primeiro resquício do tempo. Eles falaram assim, olha, por que que você não amplia para a ferrovia? Então, todo mundo, faz a ferrovia. Faz a ferrovia. Eu falei assim, tá bom, gente.
Show de bola.
Vou fazer da ferrovia.
Então, tava restrito a quê, mais ou menos? O relógio?
É, tava restrito a...
O relógio já tava?
O primeiro lugar era o edifício de José Abrão, Casa Sim. Glória. O casarão que fica ali na rua Antônio Maria Coelho. Sim. Aquele que foi desmoronado, não existe mais.
Sim.
Aí a Escola Oswaldo Cruz, Tia Eva, Morada dos Baís, as árvores centenárias que eu quis colocar, porque para mim as árvores são um patrimônio.
Sim.
É... Ai, meu Deus, são 10.
Muito chique.
A rotunda ferroviária
também.
A
rotunda.
Eu coloquei a rotunda e etc.
Muito bom.
É isso.
Então o relógio, entrou agora.
O relógio, o relógio da estação central entrou agora.
Entrou agora. Uhum. Muito bom.
Entrou agora.
Perfeito.
Entrou nessa segunda edição que é focado daí na ferrovia. Daí agora a gente, então, a pesquisa é focada na ferrovia.
Tá.
E aí... A partir da segunda edição, também consegui incentivo com a PNAB dessa vez para fazer a cartilha, porque também é aquela questão, né? Eu quero imprimir muitas MS, então eu preciso de um investimento. A primeira cartilha eu imprimi, se não me engano, 3 mil cópias. Essa segunda foram 1.500.
Sim.
Então, isso precisa de um investimento, né? Então, eu consegui esse investimento e tal. E aí, agora também com o apoio do IPHAN, porque a gente tem pesquisa, a gente conseguiu uma pesquisadora... que trabalha no IPHAN para ajudar na pesquisa da cartilha. Então, todos os textos são revisados, bonitinhos, todos certinhos, seguindo realmente a história correta.
Muito bacana.
Porque quando eu fiz a primeira cartilha, eu senti um pouco de dificuldade de eu mesmo pesquisar tudo sozinho, achar também essas coisas, né? A bibliografia é referência.
Sim. Porque inclusive é aqui achar. Na cartilha tá, você coloca referências Sim. importantes aqui, né?
A primeira cartilha, eu ia no,
de
na publica, Arca.
De publicações importantes,
Sim.
né? Do, tem aqui o J.H. Santos, né? Tem...
Ele trabalha no IPHAN.
No IPHAN.
Sim.
Tem Anjos, Cidade que Cresceu no Apito do Trem, né?
Sim.
O Arguelho... Ferreira, né? Tem
do
muita...
Bruno
o
também.
Oliveira, do Bruno. Tem muita gente
ele fez
importante
uma
aqui.
Ele fez todo um catálogo inteiro da NOB.
Estudo Arquitetônico e Histórico-Cultural das Estações Ferroviárias.
É muito legal, inclusive,
EF,
esse livro. Nossa,
né?
Esse livro é legal, para quem quer saber
NMS,
a história
muito
da...
Muito bom mesmo.
Esse livro é muito legal de ler.
Vamos curtir a primeira canção escolhida por você no nosso programa e depois a gente volta para continuar o nosso papo. Nosso bate-papo. Você escolheu aqui algumas canções. Aqui tem o Almir Sater, Trem do Pantanal, e Gal Costa, Cultura e Civilização. Qual das duas a gente toca agora para abrir o teu playlist?
Acho que Trem do Pantanal.
Trem,
né?
Do Pantanal para abrir teu playlist, né?
Uhum.
Muito bom. Segura aí, a gente vai ouvir então o Trem do Pantanal, curtindo aí essa canção icônica aqui de Paulo Simões e Geraldo Roca, né? Dois grandes compositores aqui do estado. E a gente já retorna para continuar o nosso bate-papo, ok? Segura aí, é rapidinho, a gente volta já já.
Arte, aqui é mato. Thank you.
cruzeiro fazem um sinal de que este é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem vivo, rumo a Santa Cruz de La Sierra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra.
Estamos de volta, musicão. Bonita essa interpretação do Almir para essa canção, né, gente?
Linda, né?
Muito, muito bonito, uma gravação muito feliz. Estamos recebendo aqui a Sara Welter, conhecida também como Silnoi, ou Silnoi, grande artista plástica. Ela está lançando a cartilha, a segunda, né? Resquícios do Tempo. A gente está aqui chegando ao final do primeiro bloco, mas eu no segundo bloco a gente vai poder descer a detalhes aqui, né, da pesquisa e dos, de todos os as unidades, né, do patrimônio que você levantou, tão importantes. Mas eu gostei demais que você tem, na abertura, você conta, né, como nasceu o projeto, né, para quem vai poder ler a cartilha, e também tem uma dica do que é patrimônio cultural, né? Os bens materiais e imateriais, que é muito legal de uma criança ler isso, né, por conta dessa questão de ser necessário preservar o patrimônio cultural para a gente entender quem somos, lembrar a nossa história e tudo mais, né? Queria que você falasse desse conceito um pouquinho, por favor, Sara.
Do patrimônio cultural. Então, é muito interessante ver a história do IPHAN, né? Como que surgiu o IPHAN. Porque o IPHAN, ele surge ali de uma ideia do Mário de Andrade. Não é bem da ideia do Mário de Andrade, mas chamaram o Mário de Andrade para pensar ali nos pontos principais, o que tem que ser preservado. E daí ele fala que tudo é arte. Né? Tudo é arte. tudo que é tipo de manifestação, seja uma casa, seja uma festa, uma música, uma história, tudo é arte. E daí ele desenha essa coisa bonita, né, do que é o patrimônio. E aí surge daí, né, essas ideias do que a gente hoje preserva como patrimônio, né? E o patrimônio nada mais é do que, basicamente, a nossa história, né? Então, acho que a partir do momento quando a gente vê, por exemplo, prédios, aqueles prédios contam a história de quem construiu aqueles prédios, o estilo da época, né? O tijolo que produzia na época. Porque esses dias, o Adi, ele pegou vários tijolos do casarão lá. E aí, tava lá em casa meu pai virou pra mim e falou assim, nossa, esse tijolo aqui não é normal, esse tijolo é antigo. Falei, aham, esse tijolo foi o Adi que pegou lá do casarão. E aí, isso é legal, entendeu? Porque o patrimônio, ele tem esses vários detalhes de uma história. Então, provavelmente, esse tijolo foi construído por alguém, com uma forma daquela época, com o estilo de uma época, por exemplo. Cada prédio tem um estilo. Hoje em dia, a gente sabe como que é o estilo das casas, né? Mas, antigamente, era diferente. Festas, músicas...
Tinha assinatura, né?
Exato.
É, as tradições, né?
Sim, aí também tem as tradições que são passadas de geração em geração. Um grande exemplo disso é o banho de São João, lá de Corumbá. Olha quantos anos tem esse banho de São João. Eu fui nesse último banho de São João.
Foi, gente. Maravilhoso.
É,
né?
Uma energia muito legal. Incrível. É uma coisa, assim, de coletividade. O patrimônio também, ele
e
tem
desculpa
essa
questão. Aí, né? Que cidade linda, né?
Sim, exatamente. Corumbá. Inclusive, em breve,
o cais do Porto é impressionante. É, maravilhoso.
Esqueci de Corumbá.
Que ali tem história, hein?
Ali tem história.
Muita história.
Nossa Senhora.
Então, o patrimônio, ele é essa junção de várias coisas, né? E... a questão da coletividade e da comunidade, né? Como que essas pessoas veem essas coisas? Porque tem muitas coisas que não são tombadas, eu comecei falando do IFAM, mas tem muitas coisas que não são tombadas, mas é considerado patrimônio pela comunidade, né? Como que aquela comunidade tem uma tradição, tem uma casa ali. Tanto que nas oficinas do Resquício do Tempo, quando eu pergunto para os alunos, né, quando a gente está fazendo as obras, eu falo assim, que lugar que você considera patrimônio? Que lugar que você considera patrimônio? E muitos deles vão lá e botam o campinho de futebol. Eu achei muito legal quando eles falaram, não, pra mim o meu patrimônio é um campinho de futebol. Eu fiquei assim, gente, que legal. Então, isso é patrimônio, entendeu? Tem a questão do tombado, né? Uhum. Aquela coisa mais burocrática, mas também tem a questão da coletividade, da herança, da nossa memória, da nossa história, do tijolo, de uma música, de uma conversa que você tinha com seu avô, que você vai e passa pro seu filho. Então, são muitas coisas.
Perfeito. Muito bom, vamos encerrar então o primeiro bloco do programa com mais uma canção. Sara, nós temos aqui Rita Lee, Bem Me Quer, Gal Costa, Vou Recomeçar e Gal também com Cultura e Civilização. Acho que essa aí é boa para fechar esse papo que
eu
a gente está tendo
música.
Agora, né? Vamos fechar então com esta belíssima obra, Cultura e Civilização com Gal Costa, depois da canção, um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade. E a gente retorna para o segundo bloco do nosso programa. Segura aí.
Yeah. Na cadeira do DJ, onde quem senta comanda o som.
Educativa na Copa, Educativa na Copa.
A Espanha está na final da Copa do Mundo da FIFA 2026 pela segunda vez em sua história. Após 16 anos, quando conquistou seu primeiro título mundial na África do Sul, a equipe ibérica está na decisão de que vale o troféu mais desejado do futebol. Nesta terça-feira, em Dallas, a Espanha venceu o clássico europeu com a França por 2-0 e impediu que os franceses chegassem pela terceira vez seguida à decisão. A final da Copa acontecerá no próximo domingo, dia 19 de julho, no estádio de Nova York, Nova Jersey. Já a França volta ao campo um dia antes, no sábado, em Miami, para a decisão do bronze. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
É esporte, tem no giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é muito obrigado. As mulheres devem dizer muito obrigada. Os homens devem dizer muito obrigado. É uma questão de gênero. O importante é esta concordância aqui, ó, um pouquinho complicada. As mulheres disseram muito obrigadas. Os homens disseram muito obrigados. Obrigado é grato. Então, eu estou grato, ela está grata. É um adjetivo, flexiona naturalmente. Muito obrigado, pessoal.
Entrevista Som e Talento, na cadeira do DJ.
Estamos de volta. Segundo bloco do programa Na Cadeira do DJ. Você está na 104.7 Educativa FM. Educa Gilson, Educa, Daniel Roquembar. Hoje recebendo a artista, nossa querida Sara Welter, a Silnoi, lançando a cartilha, lançando Resquícios do Tempo, né? Uma cartilha sobre o complexo ferroviário. Essa cartilha foi feita para contar para a gente a história do complexo ferroviário e mostrar como ele transformou o Campo Grande e o Mato Grosso do Sul no que é hoje, né? Isso é fato, né? Não tem como fugir. Cada construção ferroviária que vemos por aí, quando a gente anda por Campo Grande, por esse estado, cada uma delas guarda histórias de um tempo onde o trem era o protagonista. Infelizmente, um país subdesenvolvido como o nosso, de terceiro mundo, não deu o devido valor ao transporte sobre trilhos, né? O primeiro mundo, o mundo civilizado, dá muito valor a esse tipo de transporte, mas é muito importante o trabalho que você tem feito, o trabalho de de preservação desse patrimônio para contar a nossa história, né, Silnoy?
Então, essa questão da ferrovia, né, quando eu comecei a pesquisar essa ferrovia, eu entendi o tanto que ela é importante, né? Realmente, Campo Grande só é o que é hoje por conta da ferrovia. Na verdade, Mato Grosso do Sul só é o que é hoje por conta da ferrovia, porque quando você vai estudar a história, né, do ramal, da onde que ia sair esse trilho, tinha várias soluções. Uma delas era passando ali por Chapadão do Sul, Cacilândia, indo para Cuiabá. E aí tem também uma que descia e tem a famosa que passa, sai de Bauru, passa por Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, né, para chegar ali na Bolívia,
no
que era mais curta.
Uhum. Trem da Morte.
Que voltou agora.
Sim, que voltou,
né?
Que voltou.
E daí depois construíram essa ampliação do ramal Ponta Porã. E aí foi por isso, né? Eles chegaram à conclusão que seria muito melhor fazer, então, essa segunda opção, porque Sim. passa ali, ela é mais curta e liga com a Bolívia, mais rápido do que passar por Cuiabá. E foi por isso que a gente começou a ter essa grande popularização aqui do sul do Mato Grosso.
Vem sendo feito agora um trabalho muito importante, né? Por conta dessa coisa da conexão com o Pacífico, por meio ali de Porto Murtinho, o Estado e a Nação têm investido muito em alguns trechos, né, que vai retomar, né, e outros trechos de estrada também. Né?
Muito, do trem, no caso?
É, vai ter.
Então, quando eu fui para Corumbá agora no Banho de
Mas
São
aí
João,
vai ser só para transporte de cargas, né?
Exato. Eu vi que tá com uma repercussão ali da volta da ferrovia.
Isso, mas só para transporte de cargas, que eu, até onde
porque
eu tô sabendo.
Porque se bem que já tem ainda transporte de cargas, só que não é tão comum, né? Não. Tem só alguns pontos específicos ali. Por exemplo, no dia da abertura da exposição, eu descobri que o trem que passa ali por Cacilândia, Chapadão do Sul, ia ser uma daquelas opções que eles construíram, então. É. Uma das primeiras opções, só que agora existe, só que ela só transporta carga.
Sim.
Né? Existe, mas só transporta carga. E hoje, grande parte não, todas as linhas ferroviárias.
O que é muito importante, diga-se de passagem. Né?
É da Rumo.
Muito relevante.
É da Rumo, pertence a Rumo, que era. Porque a ferrovia foi sucateada, né?
Sim.
Em 1996.
Sem dúvida.
E ela foi privatizada. Primeiramente, ela foi vendida para o Noel Group, que era um grupo americano.
Tem um problema de bitola também, né? Dos trens nas nossas escolhas. É mais ou menos como a escolha do sistema PAL-M quando a televisão entrou no Brasil. Tem essas coisas que só acontecem aqui,
os
né?
Os trens não encaixam,
exato,
né?
Encaixa. Exatamente.
Tanto. As então, linhas assim, não conseguem fazer essa.
Isso dificultou sobremaneira também manter o sistema,
Sim.
né? Infelizmente, tem muitas questões aí. Mas eu acho muito positivo o que está sendo feito, né, que é essa questão da logística
Sim.
para o fortalecimento econômico do país e do Estado é muito importante também. Esperamos que venha o fortalecimento social e cultural. E essa
Seria
integração
legal,
cultural
que passageiros também.
Exato. Né? E a integração
pois
cultural,
é.
Né, Silnoy, que seria muito. Que é um sonho do. De quem, tá de quem está de frente para a Bacia do Prata aqui, como nós outros.
Quem pegou o trem, uhum.
É isso aí.
Então, gente, mas o trem era tão legal, né, cara? Era
tão maravilhoso,
prático, né?
Maravilhoso.
E viajar, porque eu entrevistei vários ferroviários. E assim, eles vão contando essa história do trem com tanto
Fiz
carinho.
Muito essa viagem.
Com tanto
de
carinho.
Campo Grande, Corumbá, Quidalão.
Nossa, eu queria
Ponta
tanto.
Porã, muitas vezes, vixe.
Eles falaram que normalmente saía daqui 9 horas e chegava lá 5 horas da manhã.
Comemos,
né,
muito bife a cavalo, né, velho? Né? Litorina e tudo. É
Vocês
maravilhoso.
Vocês andaram no trem do Pantanal lá quando lançou de novo? Porque eles fizeram o trem
Andei,
do Pantanal,
uma
que
vez.
Era o turístico.
Esse trecho,
né?
O turístico.
Você tocou, né?
Tive a oportunidade.
Tinha
tocando.
Artistas
sim.
tocando mesmo.
Sim, tivemos uma oportunidade, sim.
Mas não era a mesma coisa, né?
Eles falaram que era mais lento.
Ah, lento demais.
Lento demais, era 30 por hora.
Tinha gente que queria sair correndo.
Nem andava direito. Aí por isso que não deu certo. Muito lento.
Não. Mas foi foi um momento.
Mas foi interessante,
foi um momento,
né?
Gostoso.
Pena que não deu certo, né?
Exato. Mas foi um momento gostoso. Ô, Sara, queria abrir aqui para falar um pouquinho, deixar mais aberto para você tecer comentários e colocar em perspectiva esse lançamento, porque eu também sei que... Eu não sei se já, se você já fechou tudo isso, porque vai ter um momento em que haverá um evento formal em que vai... Ou já teve?
Já teve.
Já teve, foi no lançamento.
3 de julho.
Teve teatro, teve
isso,
música e tudo mais.
Foi no dia 3.
Sim, e onde foi?
Foi dia do meu aniversário, inclusive.
Do teu aniversário?
Aham.
Dois dias depois do meu?
Aham. Olha, cancerianos.
Dois dias depois do meu?
Os cancerianos se encontrando.
Olha só.
Aham, mas tá, eu sabia que os cancerianos são grandes artistas? Vários artistas que eu conheço são cancerianos.
Tem um aí que joga bola demais, né? Que é o tal do Messi, né?
É, realmente ele joga muita bola. Ele joga muita bola, não podemos
dizem
negar.
Dizem que ele é canceriano.
Esse a gente não pode negar. Esse
a gente não viu, pode... Sara? Me fala uma coisa. O que você tem em perspectiva e o que você quer comentar? Porque a gente tá, é tanta coisa. Tem
é
que te trazer
coisa.
Aqui umas três vezes para a gente poder conversar todo.
É muita coisa.
Porque você é muito louca de produzir tudo isso, é um troço enorme. Precisamos conversar mais vezes sobre isso. Mas a gente já está aqui com 10 minutinhos para fechar o programa. Então, acho de bom tom que você diga aí o que você tem para dizer. Assim, aquelas questões centrais assim que precisam ser ditas do projeto, do lançamento e aí, informações para a população, né?
Sim, sim.
E aonde que a gente encontra essa cartilha?
Então, primeiramente, o projeto ele foi lançado dia 3 de julho, e daí ele teve várias manifestações artísticas com vários artistas focando na ferrovia. Então, eu fiz o convite do Teatro Maracangalha, que eles têm uma peça que chama Miragens do Asfalto, que é onde eles fazem todo um estudo assim, muito grande, que eles fizeram essas apresentações em todas as estações ferroviárias, desde Bauru.
Legal.
Então, eles têm um estudo muito grande mesmo com os ferroviários, e eles fizeram uma apresentação belíssima, assim, muito interessante. Foi incrível. Foi incrível, incrível, incrível. Quem viveu, viveu essa apresentação, porque foi muito legal. Eles entrando, assim, no casarão com a buzina de trem.
É uma experiência, né?
É.
Viveu, viveu.
Quem viveu, viveu.
É.
E daí, no dia 3 de julho, né, a gente fez também uma mini exposição dos desenhos, né? Porque todos os desenhos aqui da cartilha foram feitos à mão. Então, todos os desenhos são tamanho A4 e a gente fez essa exposição dos desenhos também, além da distribuição da cartilha.
Dos originais, né?
Aham. Uhum. Além disso, também a gente teve a apresentação de uma vídeo performance da Madu Flores, que ela fez toda uma performance seguindo o trilho do trem, né? Desde a estação ferroviária Manuel Brandão até ali, né, passando pelo Camelódromo, onde passava o trilho do trem, Morada dos Baís, até chegar na Maria Fumaça. Seguindo esse percurso ali, né, com o corpo, uma performance. Então a gente teve essa gravação, né, filmamos, vamos postar no Instagram em breve essa gravação, porque a gente filmou para ser projetado, né? A Natasha Icke participou, projetou, enquanto tocava a banda Alien Sputnik.
Muito legal.
Então, foi isso que aconteceu no dia da abertura, né? Para além disso, né, quem tiver interesse de adquirir a cartilha e não conseguiu ir no lançamento, a cartilha ela vai ser distribuída no IPHAN. Eu deixei algumas cópias no IPHAN, então é só chegar lá e pegar, é gratuito. Tem também algumas cópias na Associação dos Ferroviários, porque virei parceira do Nelson, da Ferrovia.
Só,
então,
Nelson.
Que
só
massa.
Ir lá.
Que
inclusive,
massa.
Vai lá
muito
e
bom.
Conversa com o Nelson, entendeu? Quem gostou da
cartilha... Agradecer ao Nelson.
Exato.
Gente boa pra caramba.
Poxa,
só ir lá,
tá louco.
É só ir lá e conversar com o Nelson. Que daí, você que
monstro
tem interesse
sagrado.
Da Ferrovia, você vai lá, ele vai te contar tudo, vai te mostrar tudo. Ele me mostrou até um negocinho que eu nem sabia que tinha, que é um... É um negocinho de segurança, assim, que você tinha que entregar toda vez que você ia trocar de linha. Eu falei, gente, ela tinha todo um pensamento. E ele mostrou, ele falou que quem cuidava das linhas desenhava. Tinha todo um mapa desenhado à mão que ele desenhava.
Tem, inclusive, uma história que é um conto, um caos popular, que a gente não sabe se de fato é. Mas é que o engenheiro que veio trazer a ferrovia para cá se hospedou na Morada dos Baís ali, e o Bernardo Baís recebeu ele tão bem. Isso é um caos popular, que quem nasceu em Campo Grande sabe desse caos. Principalmente minha geração. Ele foi tão bem recebido, que em agradecimento falou: vou passar a ferrovia aqui na frente do teu hotel.
Aí sim, hein?
A comprovar, mas legal. Que é um caos legal, é.
Mas eu acho legal. Pô, legal super. Essa história, não sabia dessa história.
É, ué, você é mais jovem.
É.
Eu nasci em 55, meu bem.
Muitas histórias aí, hein? Vou fazer uma entrevista com você a próxima vez, que eu adoro fazer entrevista.
Será
agora,
um prazer.
Esse trabalho do Museu da Pessoa que
será
me deu
um prazer
de fazer
contar
entrevista.
Um monte de causas.
É muito legal.
Que nós somos do tempo que a gente atravessava o segredo na pinguela. Não tinha ponte, não. Nem Afonso Pena, depois do trilho, não tinha Avenida Afonso Pena.
Eu imagino, né? Ali não tinha mesmo, gente.
É, genial. Que bom te receber aqui.
Então é isso, Sarah. Gente. Meu Instagram é Silnoi. Quem quiser ter o acesso à cartilha... Ah, não consegui pegar a cartilha física. Tem a cartilha digital.
Tem a cartilha digital, né?
Lá na bio, no link da bio. Tem a primeira versão, a segunda versão. Vai sair a versão de audiodescrição. Com acessibilidade, vai sair, tá saindo aí.
Tá em fase de finalização. Exato. Já foi gravado?
Tá gravando. Vai estar lá também no link da bio.
Muito
né?
bom.
E mais informações do projeto, é só acompanhar agora que a gente tem o Instagram, o projeto agora cresceu. Agora ele tem o Instagram do projeto, que é o Resquício do Tempo.
Lógico, que tem apoio. Agradecer, né?
Agradecer
o apoio. E eu acho importante também
Casa
que a
Amarela.
Gente... Que a gente possa comunicar, né, a ficha técnica aqui da cartilha e das pessoas envolvidas no projeto. Né?
Sim, com certeza.
A coordenação, a artista visual e coordenação editorial é a sua, né, Sarah Velter, Silnoi. Produção executiva, Rayane Jarsen, é isso?
Uhum.
Assessoria de imprensa Arruda Comunicação, do Arruda, pô. Pesquisa e revisão de texto, Bruna Costa Dias. Intérprete de Libras, aí, tá falando, ela acabou de falar nisso. Jessé Macedo, fotografia, Daphne Alana e Hanna Afrotógrafa. Afotógrafa.
Isso.
Hanna Afotógrafa, aqui tá meio confuso aqui para quem usa óculos. Oficinas da Lumar, videomaker Duca e Eduardo Marques, performance Madu Flores. E aqui tem e o que é legal na cartilha é que tem o QR Code aqui para você acessar digital. Você jogou o celular aqui e já entra lá na página, né?
Uhum.
Que legal, hein? Sara, muito bacana. Queria agradecer a tua presença. E te elogiar mil vezes, porque muito nós que feliz. Militamos na área da comunicação e damos muita importância ao poder da cultura e à potência que é a cultura sul-mato-grossense brasileira, sul-americana, né? Ver uma pessoa tão jovem como você, pesquisadora, artista, tão séria, envolvida com um trabalho tão relevante como esse, que deve ser reconhecido e difundido o máximo possível para que chegue aos nossos adolescentes, às nossas crianças e aos jovens, que o pessoal mais velho tem isso já bem sedimentado, viveu isso, né?
E
tudo isso esteve vivo, está vivo na nossa memória que a gente viveu, mas as novas gerações precisam conhecer, né? E dá importância a isso, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
Sim, e vamos ter oficinas na escola mês que vem.
Bacana.
Aí.
É a contrapartida do projeto ou está no projeto?
Está no projeto.
Não importa se é contrapartida.
Está no projeto.
Tá. São escolas públicas.
Exatamente.
Do município? Só do município
só
ou do estado
município
também?
Só do município que a gente vai fazer dessa vez. Mas
sim.
Vamos entrar mais. Em breve vai ter mais escolas aí. Porque a intenção é fazer um projeto só de oficina daí, né? Para a gente colocar
aí. Eu acho que a Secretaria de Educação do Estado também teria sensibilidade para fazer uma parceria importante,
seria,
né?
Incrível.
É porque são aí já é gente. Sim. De outra faixa etária, né?
Sim.
Que também é muito importante. São jovens.
Os jovens adolescentes.
Sim, exato.
Os aborrecidos.
Tem as crianças e os adolescentes. Muito bom. Muito obrigado pela tua presença, Silnoi Sarah Velter. Que prazer imenso recebê-la aqui. A gente fecha o programa com uma canção da Rita Lee, né?
Com certeza.
Bem me quer. Para fechar o programa, agradeço a audiência. Obrigado pelo teu carinho com a nossa emissora, com a 104.7 Educativa FM, com o nosso programa, com a nossa grade de programação e sempre, como eu digo, né, principalmente com os nossos convidados, tá bom? Obrigado, Gilson. Obrigado, Daniel Roquebar. Obrigado, Adi, pela sua presença aqui. Prazer recebê-los.
Sara, vou mandar um link para você de uma música que fala assim: e os trilhos são veias para minha história levar. Que legal.
Legal.
Você vai curtir.
Bonito, é? Música nova, Gilson?
É uma música nova.
Opa, que coisa bonita. Então, estamos indo embora. Você fica agora com a programação da 104.7 Educativa FM. Um beijo no coração. Quarta-feira que vem a gente está de volta no mesmo horário, tá bom? Tamo indo embora. Tchau! Tchau, gente!
Tchau, tchau!
Tchau, 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 tchau! Tchau.
Me quer, não me quer. Ei, me quer, não me quer. termina aqui, na cadeira do DJ.
Fique atento, agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Quem sabe mais de futebol, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Olá pessoal, eu sou o Leonardo, e hoje eu trouxe mais uma curiosidade muito legal da Copa do Mundo de 2026. Você sabia que a bola da Copa é uma das mais inteligentes da história? Ela se chama Trionda, um nome que significa três ondas, representando os três países sede: Estados Unidos, Canadá e México. Ela tem que ser recarregada antes da partida. Imagina acabar a bateria no chute a gol no meio da partida e a bola parar. Brincadeirinha. Mas o mais incrível está por dentro da bola. Ela possui um chip e GPS, que registram seus movimentos 500 vezes por segundo e envia essas informações em tempo real para o VAR. Isso ajuda a marcar impedimentos e a confirmar toques na bola com muito mais precisão. Gostou dessa curiosidade? Então se liga no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Se você acorda cansado, com o corpo todo dolorido, na Orion Colchões tem conforto, qualidade pra você sentir. Dorme bem a noite inteira.
Passe agora na Nery Martins, a Via Parque 205, e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Love. Your love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love, love. And they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings.
My lady love,
you've been with me through all of my ups and downs. Got the love I need and I won't just stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that
It's not easy keeping up going smooth. You know people are people, they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing. And all the good times and the joy that it brings, my lady love. You've been with me through all of my ups and downs and my crazy turnarounds. Stay around. Heaven sent my lady love.
Lady love.
Oh,
lady love.
Lady love. You got the love I need so much. And I love your tender touch. Lady love.
Lady love.
Sweet lady. You do to me, lady,
lady love. Lady love.
Lady, lady,
lady, lady, lady love.
Got the love I need so much, my lady love.
Sua trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.